Olá pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos e esse é o episódio de número 18. Seja muito bem-vindo, você que nunca ouviu o podcast Direito e Tecnologia, né? Você tem aí outros 17 episódios para se deliciar dentro desses temas e as discussões todas que envolvem essas duas grandes áreas. E você que já é ouvinte assíduo aí do podcast, seja muito bem-vindo mais uma vez, né? Quero fazer os cumprimentos de praxe, né, de início, né, que eu faço em todo o episódio, mandar um abraço para a galera com quem eu tenho conversado lá pelas redes sociais, especialmente pelo Instagram. Então, se você ainda não segue o perfil do podcast no Instagram, então segue lá, @podcastdt, né, faço lá as divulgações dos episódios, bem como divulgo algumas outras coisas lá. Inclusive, fiz uma espécie de uma enquete, na verdade, uma pergunta pelo perfil do podcast nesse final de semana, inclusive relacionada ao tema, né, que nós vamos abordar neste episódio de hoje. Então, segue lá o perfil do podcast no Instagram, ou você pode, né, me seguir lá no Twitter, eu sempre falo que eu sigo de volta, né, no Twitter, @claudio_rsantos. Então, vou repetir, @claudio_rsantos é o meu perfil lá no Twitter, por onde a gente também pode trocar uma ideia. Apesar de eu usar o Twitter muito mais como uma fonte de informação, já falei isso aqui em outros episódios, eu acho fantástico o Twitter, adoro o Twitter, para mim a melhor rede social é ele, né, por onde eu me informo bastante sobre os temas que a gente discute aqui nos nossos episódios. Então é uma ferramenta muito ótima, muito interessante. Se você quiser também mandar um e-mail, você pode me mandar um e-mail para claudio@claudiorsantos.adv.br. Vou repetir, apesar de estar na descrição do episódio aí. Vamos lá, claudio@claudiorsantos.adv.br, né? Se não deu para copiar, beleza, dá pausa, ouve de novo, ou você olha na descrição do episódio, tá lá, né, o meu endereço de e-mail, meu perfil do Instagram e meu perfil do Twitter também. Por que que eu não tenho página no Facebook? Na verdade, eu quase tenho uma página no Facebook. Eu não tive tempo ainda de sentar para, né, formatar lá, fazer as configurações bonitinhas de uma página no Facebook. Mas tem tudo a ver com o episódio de hoje. Eu tenho um pezinho atrás com o Facebook. Vocês vão entender por que que eu estou fazendo isso. Mas pode ser que em breve nós tenhamos uma página também do podcast lá no Facebook, onde eu vou concentrar notícias, sobre esse universo, esses dois universos, né, de direito e tecnologia, fazer a divulgação dos episódios, enfim, estou finalizando isso aí e vou divulgar para vocês. Mas o que que isso tem a ver com o episódio de hoje? Pessoal, vamos para o episódio de hoje já, então, de uma vez, vamos começar a falar sobre ele. No último final de semana, lembrando, hoje é dia 29 de julho, né, o dia que eu estou gravando esse episódio, então, nesse final de semana, considerando que hoje é uma segunda-feira, nesse final de semana eu lancei uma pergunta lá no perfil do podcast no Instagram, uma pergunta sobre um documentário que foi lançado recentemente na Netflix, que era o Privacidade Hackeada. A pergunta era a seguinte, né, eu queria saber quem tinha assistido o documentário e que ponto, se destacaria, que ponto, quem tinha assistido, que ponto que a pessoa que assistiu destacava do documentário. E aí eu percebi que pouquíssimas pessoas assistiram esse documentário. Também ele foi lançado na semana passada, né? Então deu pouco tempo, é um documentário longo, né? Quase 2 horas, praticamente 2 horas, né? 1 hora e 54 minutos a duração do documentário. Então pouca gente tinha assistido. O curioso é que eu tive amigos, né, que mandaram mensagem pelo WhatsApp, falaram assim: Cláudio, assisti um documentário aqui, eu lembrei de você, né, você deve assistir. Eu recebi isso, né, do Emanuel, que é um ex-aluno, hoje advogado e tudo, vira e mexe, a gente troca alguma ideia a respeito desses temas. Ele me mandou mensagem, outra, Ana Paula, amiga minha que está lá em Ribeirão Preto, trabalhou comigo numa instituição aqui de ensino, deu aula junto comigo, ela me mandou mensagem: Cláudio, estou lembrando de você aqui assistindo esse documentário. Então muita gente lembrou de mim assistindo o documentário. Ele já estava na minha lista, eu já sabia do lançamento dele, eu estava esperando o documentário ser lançado. E ele foi lançado, se não me engano, acho que no dia 25, semana passada. Então deu pouco tempo, mas eu queria ver, né, quem já tinha assistido, né? O que que essas pessoas destacariam do documentário? Porque é um documentário bastante interessante, ele fala basicamente sobre o caso da Cambridge Analytica, né? Então, a Cambridge Analytica, para quem não se recorda ou para quem nunca ouviu falar, era uma empresa que é uma empresa que fazia análise de dados pessoais com uma metodologia como, né, o Alexander Nix, que era o seu CEO, sempre falou, com uma metodologia muito inovadora. E eles trabalhavam, né, também com uma ideia de traçar perfil psicológico, enfim. A ideia do negócio deles era bastante interessante, porém foi uma empresa que acabou utilizando dessa metodologia, da ferramenta que ela tinha, segundo, né, todas as denúncias que foram feitas, para influenciar processos eleitorais. E aí há indícios, e o documentário vai explorar exatamente isso, da atuação da Cambridge Analytica no Brexit, né, que, para quem não lembra, né, o referendo que foi feito na Inglaterra para que o Reino Unido deixasse a União Europeia. Isso está reverberando até hoje, porque eles optaram por sair, mas até hoje eles não conseguiram uma forma de sair da União Europeia, inclusive com troca de primeiro-ministro. O atual primeiro-ministro, né, que assumiu agora, diz que vai levar e que vai acontecer até outubro desse ano, né, a Inglaterra, ela vai deixar a União Europeia. Então, há indícios de que apontam que a Cambridge Analytica trabalhou no Brexit, e há confirmação de que a Cambridge Analytica trabalhou na eleição do presidente Trump. E o documentário, ele vai dividir todo o seu desenvolvimento, seu desenrolar nessas quase 2 horas, olhando três personagens diferentes. Um é um professor, se chama David Carroll. Esse professor David Carroll, ele analisando o caso, ele percebeu que a Cambridge Analytica tinha um número muito grande de dados pessoais sobre ele. E aí, o que que ele faz? Ele entra na justiça contra a Cambridge Analytica, pedindo que ela fornecesse para ele, devolvesse para ele todos os dados que ela havia coletado sobre a pessoa dele. E ele é um norte-americano, ele entra com essa ação na Inglaterra, porque na Inglaterra a autoridade inglesa de proteção de dados, enfim, havia todo um regulamento sobre proteção de dados na Inglaterra, e ele percebeu que ele deveria entrar na justiça lá, porque a Cambridge Analytica também era inglesa, onde havia sua sede. Então, enfim, ele entra na justiça querendo os seus dados pessoais. A gente vai voltar a falar sobre isso. Outro personagem é a Catherine. Desculpa, a Brittany Kaiser, que trabalhava na Cambridge Analytica. E uma terceira personagem é uma jornalista, né, uma jornalista do The Observer e do The Guardian. Ela, inclusive, concorreu ao Pulitzer nesse ano de 2019. Eu tenho que encontrar o nome dela aqui. Carole. Pô, sobre o sobrenome dela é muito difícil. Cadwallader, eu acho que é esse, né, a pronúncia do sobrenome dela, Carole. Ela foi finalista do Pulitzer esse ano de 2019. Se não me engano, acho que ela não ganhou, claro, porque senão eles falariam na reportagem aqui que ela havia vencido. Então, o documentário, ele vai passar em torno dessas três, né, desses três personagens. A jornalista do The Guardian, a Carole, ela é uma jornalista investigativa, trabalha com jornalismo investigativo, e ela fazendo um trabalho para pesquisar justamente a influência da Cambridge Analytica no Brexit. E, na verdade, ela vai muito mais a fundo do que isso. Ela acaba percebendo e chegando à sua conclusão de que a metodologia da Cambridge Analytica é, na verdade, uma ameaça à democracia. E vai tentar mostrar isso através de dados que foram coletados. Esse é um debate, por sinal, extremamente interessante, mas eu vou dizer para vocês o seguinte: eu não vou fazer este debate. A minha preocupação no episódio de hoje tem muito mais a ver com o professor David Carroll do que com a Carole. Pode ser que numa outra oportunidade, e aí eu não farei isto sozinho, obviamente, Porque esse debate com relação à ameaça que esse tipo de metodologia pode provocar para a democracia, isso merece uma análise muito mais cuidadosa, com pessoas da área de ciência política, das ciências sociais, enfim, né, com pessoas do direito público, né, vamos dizer assim, né, que possam analisar isso a partir, né, da constitucionalidade, né, do direito constitucional, enfim, há uma série de outras teorias e temas que eu não domino particularmente, então por isso não vou enfrentar esse debate com vocês aqui hoje, mas pode ser que num outro episódio a gente volte, né, para poder falar sobre isso. Eu quero focar exclusivamente na questão da proteção de dados pessoais, que eu achei o documentário fantástico para a gente poder falar sobre isso. E aí, pessoal, logo no início do documentário, o David Carey está numa sala de aula conversando com seus alunos. Ele pergunta quem tinha conta no Facebook, todo mundo levanta a mão e tudo. E aí ele começa a falar sobre o uso dos dados pessoais, né, das pessoas que têm perfil ali no Facebook para envio de publicidade. E aí uma aluna, ela sai com um questionamento, uma reflexão, que eu acho que é uma reflexão que muitas pessoas fazem. Ela diz que ela cresceu com a internet e que receber esse tipo de anúncio não incomodam ela. Esses anúncios mais precisos, eles não a incomodam. Então, isso para ela, teoricamente, não seria um problema. E aí, pessoal, a grande questão é o seguinte: se o problema fosse só o envio de publicidade, acho que talvez isso realmente não fosse tão preocupante. O problema todo é que toda a capacidade de percepção de quem nós somos a partir dos nossos dados, essa capacidade ela é incrivelmente alta. E isso pode provocar, na verdade, uma influência de comportamento. Por isso a preocupação da Carol em relação a processos democráticos. Você pode conduzir um processo eleitoral com base no uso dessas informações. E o documentário ele vai explicar isso de maneira muito clara, vai dizer muito claramente como a ferramenta funciona. E aí, pessoal, independentemente de posicionamento político, se direita, se esquerda, inclusive essa vai ser uma das falas num dado momento do documentário, independentemente do posicionamento, a gente está diante de um cenário onde isso é possível ser feito. A psicologia e teorias da comunicação dizem exatamente isso, de que o quão eu posso influenciar a pessoa a ter um determinado comportamento a partir das informações que eu dou a ela. Isso não é novidade para ninguém. Então, independentemente se foi usado na eleição do Trump, se foi usado na eleição de outros presidentes mundo afora, inclusive no Brasil, a grande questão não é essa aqui, pelo menos para mim, nesse momento. Se foi ou não usado. A questão para nós é possível usar e funciona. Então, só estabelecendo esse ponto, de discussão para a gente aqui. A pessoa que detém um número de dados muito grande a meu respeito, ela consegue inclusive prever o meu comportamento. E prever o meu comportamento, ela pode, de alguma maneira, alimentar este comportamento ou direcionar esse comportamento de alguma forma. E se eu não estiver atento, enfim, isso tem uma eficácia, uma eficiência muito grande no uso desse tipo de técnica. E o documentário ele vai explorar isso, ele vai demonstrar isso para nós. Mas, enfim, a gente vai falando, eu vou voltar em alguns pontos com vocês aqui, e daqui a pouco eu vou enfiar a lei de proteção de dados no meio dessa nossa conversa aqui para a gente poder ver qual a importância, para a gente entender a importância de uma lei geral de proteção de dados no Brasil, não só no Brasil, como no mundo todo. Ainda no início do documentário, o David Carroll ele levanta uma questão que eu achei bastante interessante também, que ele fala sobre a maravilha da conectividade que a internet é. E aí, claro, vocês já devem ter pensado nisso, já devem ter refletido sobre isso. Eu penso nisso praticamente todos os dias. É incrível o quão interessante é a internet quando você pensa em conectividade. Eu consigo estar em contato com uma prima minha que mora na Nova Zelândia. Se eu precisar falar com ela, eu mando uma mensagem para ela pela internet e eu consigo conversar com ela. Às vezes eu consigo conversar com ela por vídeo. Um amigo que eu tenho, né, eu tenho uma amiga que mora na Holanda, então eu consigo mandar mensagem para ela. Então, esse nível de conectividade, ele é bastante interessante. É mágico, é fantástico, eu adoro isso. Né? Eu costumo dizer que o WhatsApp reuniu os meus amigos de adolescência. Hoje eu falo com eles todos os dias, praticamente, né? Por meio de um grupo lá, a gente, né, conversa, aí manda foto de um filho de um, outro manda foto do filho dele, aí conversa sobre outras coisas, fala um monte de bobagem, briga por causa de política. Normal, né? Que qual é o grupo aí de WhatsApp minimamente politizado que não vai brigar por causa, né, por causa de política? Então, mas nos reaproximou, amigos assim, que inclusive há amigos desse grupo que tem muitos anos, tem mais de década que eu não vejo pessoalmente, e a gente só se fala, né, pelo WhatsApp. Então, a internet, ela tem uma mágica, né? A conectividade, ela é bastante interessante, essa magia toda. O problema todo, e aí o David Carroll, ele diz uma frase que ela é repetida constantemente em todos os meios, quando a gente vai falar sobre proteção de dados pessoais, é que ele vai dizer que nós somos o produto hoje da internet. Na verdade, eu só vou discordar na frase dele, porque, na verdade, não somos nós necessariamente que somos o produto, mas sim os nossos dados. As informações referentes à nossa pessoa é que são o produto, né? A nova commodity aí, os dados pessoais é a nova commodity, não é necessariamente a pessoa. Então, vamos destacar, apesar dos dados se referirem à minha pessoa, não sou eu necessariamente que sou o objeto de contratação, mas sim os meus dados, né? As informações sobre mim. Então, feita essa correção, ele está plenamente correto. Os nossos dados, eles são um produto hoje dentro dessa máquina toda aí. E aí ele vem diz uma coisa que eu achei muito bacana, que ele fala assim: nós estávamos tão apaixonados por essa conectividade que ninguém se atentou para ler os termos e condições. Beleza, pessoal. Termos e condições de serviço, isso é uma coisa que eu falo já há muitos anos, isso é uma coisa que a gente não lê, a gente não tem o hábito de ler. E quando eu digo a gente, eu me incluo nessa história. Ah, mas Cláudio, como assim? Você trabalha com isso? Você estuda isso? Você fala sobre isso? Você não lê todos os termos e políticas de privacidade? Olha só, pessoal, pega o seu celular aí, pode ser até que você esteja ouvindo o podcast por ele. Conta aí, entra lá na parte de configurações, vê lá aplicativos e conta quantos aplicativos você tem diferentes dentro do seu celular. Faz isso e aí depois, né, eu quero dizer o seguinte, cada um deles vai ter um termo de uso e uma política de privacidade. Então, se você tem aí um celular bom, com uma boa memória, pode ser que você tenha aí, sei lá, né, 50, 70 aplicativos. Você teria que ler termos e condições de todos eles. Eu vou ser bem sincero com vocês, eu não leio, né? Todos eles, não. Alguns, né, eu leio, obviamente, claro, aqueles que eu percebo que aquele aplicativo que vai talvez ter acesso. Uma coisa que eu sempre leio, isso, né, eu já disse, eu acho que outra vez aqui, uma coisa que eu sempre leio quando eu vou instalar um aplicativo são as autorizações que eu dou para ele. Você vê isso lá na sua loja de aplicativos, você consegue ver isso, quais são as autorizações que você está dando para aquele aplicativo. Aqui que ele vai ter acesso dentro do seu celular. Isso eu sempre leio, isso eu sempre vejo antes de instalar um aplicativo. Agora, termos de uso e política de privacidade, vai depender um pouco dessa autorização que eu estou dando, que ele vai ter acesso no meu celular, e dependendo da gravidade, digamos assim, do grau de risco que aquele aplicativo pode me oferecer. Então, isso é uma análise minha um pouco subjetiva. O ideal, claro, seria nós lermos todos os termos de uso e política de privacidade. Eu já li do Facebook, já li do Twitter, já li do Instagram, né, de alguns outros serviços do Google, de alguns outros serviços que eu uso com mais frequência, esses eu leio. Agora, todos eles, é muito difícil a gente ler, a não ser quando eu preciso fazer um trabalho, quero fazer uma pesquisa, alguma coisa assim, então eu faço essa leitura. Mas, então, voltando à questão, nós, de uma maneira geral, nós não lemos termos de uso e política de privacidade de todos os aplicativos. Mas ainda que nós tivéssemos esse cuidado de ler todas as políticas de privacidade, termos de uso de todos os nossos aplicativos, de todas as nossas aplicações, ainda assim eu, eu arrisco dizer para vocês que em 90% dos casos, ainda assim você teria dúvida com relação ao tratamento dos seus dados pessoais. A não ser que você tenha pego uma empresa que já está em conformidade com o Regulamento Europeu de Proteção de Dados, dificilmente você vai ter certeza com relação aos dados que estão sendo coletados, os seus dados pessoais estão sendo coletados por aquele aplicativo. Porque se não está em conformidade com o GDPR, com o Regulamento Europeu, né, você não vai ter, na grande maioria dos casos, a aplicação do princípio da transparência. Você não sabe quais são os seus dados que estão sendo coletados, com quem esses dados estão sendo compartilhados. Então, nós não lemos, e ainda que lêssemos os termos de uso e a política de privacidade, ainda, em grande maioria dos casos, ainda assim restariam dúvidas com relação ao que de fato estava acontecendo, o que de fato acontece quando nós usamos esses aplicativos. Eu lembro que no episódio de semana passada, na introdução dele, antes de começar a minha conversa lá com o Marcílio, lembro que eu falei um pouquinho sobre o Face App. Muita gente entrou na onda da brincadeira, que é brincadeira só para quem está usando, né? Para quem fornece o aplicativo não é brincadeira não, o negócio é muito sério. Ninguém leu a política de privacidade. Isso é um hábito que nós precisamos mudar, nós precisamos ter um pouco mais de cuidado com relação, aos nossos dados pessoais. Eu vou voltar nisso aqui em alguns momentos com vocês. Mas, voltando aqui para o documentário, um outro ponto que me chamou atenção e que eu anotei aqui é que todas as nossas atividades na internet ou atividades que nós temos por meio dela, elas estão vinculadas à minha pessoa. Porque há, na verdade, um sistema de rastreamento e de monitoramento muito grande em relação às nossas atividades. Então, quando você... E pessoal, a coleta de dados ela só vai funcionar se aquele produto, aquele serviço, aquele aplicativo que a empresa está fornecendo, se ele realmente for útil. A utilidade ela é aliada da coleta massiva de dados pessoais, porque é óbvio, ninguém vai ser incentivado a fornecer os seus dados pessoais se não for em troca de algo que seja muito útil. Então, por exemplo, login do Google, do perfil do Google, eu tenho, eu sei dos riscos, eu sei que o Google está me rastreando a todo momento. Eu permito até para eu saber como é que funciona, então eu vejo, eu percebo ele me rastreando o tempo todo. Mas o que eu ia falar a respeito de utilidade? É muito útil você ter o dispositivo no celular, você ter o dispositivo no computador, eles estão sincronizados. Então, quando eu salvo um site favorito, que eu estava acessando pelo celular, depois no computador eu vou ter esse mesmo site favoritado, vai aparecer para mim ali também. Então, essas conexões, elas são extremamente interessantes, mas ao mesmo tempo elas permitem que eu seja rastreado o tempo todo. Aplicativos como Waze, Google Maps, poucas pessoas usam, acho que ninguém usa isso mais, que é o Foursquare, é interessante, o serviço de check-in no Facebook é legal, porque aí você conta para as pessoas onde você está, legal. Essas informações elas são realmente bastante interessantes, porém, elas vão criando ali uma sombra digital nossa, ou seja, você tem toda ali uma infinidade de informações que estão relacionadas diretamente à sua pessoa. Então, se a gente fosse pensar num gráfico, você colocar assim, a sua fotinha no meio, e você colocar todos os dados, que você gera a partir do uso desses dispositivos, você ia enxergar uma nuvem em torno da sua foto, todas elas ligadas a você. É como se fosse aquele ditado, todos os caminhos levam a Roma. Pois bem, todos os dados levam diretamente a você, eles te identificam diretamente. E isso é extremamente interessante, e isso é o que a Cambridge Analytica fez, é justamente coletar todas essas informações que estão relacionadas a você e traçar o seu perfil. Eles tinham um objetivo muito grande na eleição do Trump, que era traçar o perfil de eleitor. Mas eles não queriam identificar quem eram os eleitores do Trump. Eles queriam identificar aqueles que seriam os persuasíveis, aquelas pessoas que ainda não haviam decidido exatamente qual era o seu voto, e eles poderiam persuadir aquela pessoa a votar no candidato no caso do Trump, ou a não votar na Hillary Clinton, na Hillary Clinton, que era quem estava disputando a eleição com o Trump lá nos Estados Unidos. Fizeram isso de uma maneira extremamente eficaz, contrariando inclusive as pesquisas que estavam sendo feitas. Quem acompanhou a eleição norte-americana em 2016 se surpreendeu com o resultado, justamente porque analistas, políticos e pesquisas indicavam que a Hillary, com uma margem pequena, mas que ela seria vencedora, acabou dando o contrário. Ou seja, eles tiveram sucesso, e isso vocês veem lá no documentário, porque eles falam sobre isso. Então nós temos uma nuvem de dados a nosso respeito que permite que seja o nosso perfil possa ser traçado. A Cambridge Analytica ela tinha, pelo menos ela afirmava que tinha algo em torno de 5 mil itens de informação sobre cada eleitor norte-americano, né? O que eles chamam lá de data points, né? 5 mil data points sobre cada eleitor. Pensa comigo, né? Porque se você parar para pensar, quais são os dados pessoais que você tem, né, sobre você? As pessoas normalmente lembram o quê? De documento. Aí vai lembrar de RG, de CPF, né, endereço, aí lembra de conta bancária, aí vai lembrando. Eu não consigo parar para pensar, se eu sentar para escrever ali, eu não consigo, eu, Cláudio, não consigo chegar a 5 mil itens, pelo menos eu não consigo agora, nesse momento, por um esforço mental aqui, conseguir identificar 5 mil itens de informação a meu respeito. Mas a Cambridge Analytica tem. Por que que ela tinha? Por causa do acesso que ela teve aos dados do Facebook, né, por meio de um questionário, né, de um professor de psicologia da Universidade de Cambridge, por meio, né, de uma autorização que as pessoas davam ao momento que elas respondiam aquele questionário. Eles tinham acesso, né, a todas as informações sobre aquela pessoa que respondeu aquele questionário dentro de um aplicativo que estava logado ao Facebook, que estava dentro do Facebook. Eles tinham dados dessas pessoas e tinham também dados, acesso aos dados dos amigos dessas pessoas. E aí eu fui pesquisar um pouquinho, pessoal, sobre porque isso me ocorreu hoje preparando esse episódio. Fui pesquisar um pouquinho sobre login social. Vocês já usaram login social? Quem não sabe o que é login social? Quando você vai acessar um serviço qualquer na internet, e aí ao invés de você criar um cadastro no site, você usa o seu login do Facebook ou o seu login do Google, né, para poder acessar aquele serviço. É o que a gente chama de login social. Muitas empresas usam isso. Fui pesquisar um pouquinho sobre isso, e aí eu caí numa página que fala sobre a instalação desse tipo de, né, de login dentro do site, se você trabalha com e-commerce, por exemplo, enfim. E aí eu fui analisar as permissões, porque quando você vai... Quem já fez login com o Facebook, espero que tenha anotado isso, abre uma página para você, que aí você vai fazer o seu login lá com o Facebook, né, você vai digitar o seu usuário do Facebook, sua senha. Ele te fala quais são as permissões que você está dando para aquela empresa, para aquele site onde você está fazendo login com o seu perfil do Facebook. Essas permissões, dependendo do nível de permissões que é dado, pode ser que a empresa ou site no qual você está fazendo login com o seu perfil do Facebook, ele tenha informações sobre o usuário, sobre você, sobre livros, informações fitness a respeito de você, música, notícias que você gosta, que você leu, que você compartilhou, vídeos, a mesma coisa, sua data de aniversário, seu histórico de educação, se você fez ensino superior ou não, mestrado, doutorado, ou fez ensino médio, enfim, eventos que você participou, os amigos, os seus amigos, todas as pessoas que fazem parte da sua rede, jogos que você tenha feito, né, no Facebook, tenha jogado no Facebook, sua cidade natal, seus gostos pessoais, tipo, eu gosto de vinho, gosto de massa, não sei o que, gosto de viajar, a sua localização, os grupos que você participa, as suas fotos, as suas postagens, o que, que você escreve, detalhes do seu relacionamento, se você casou, se você está solteiro, enfim, as relações que você tem, opinião política, religião, estados, lugares que você fez marcação, vídeos eu já falei, site, histórico de trabalho, Ou seja, pessoal, eu dei uma lista para vocês aqui de informações que aquela empresa, dependendo do nível de permissão que você dá, ela vai poder ter acesso no momento que você faz o login social. Então, o login social ele pode ser muito prático, e realmente é. Não vou dizer que eu não uso, né? Eu uso o login social na verdade, eu uso o login social em um caso, e agora, a partir de hoje, eu estou repensando se eu vou continuar usando login social, né, por conta disso. Mas não é, eu não uso o perfil do Facebook, né? Uso pior, eu uso do Google, que eu acho que é bem pior. Mas enfim, então, se vai fazer o login social, você precisa dar uma analisada nas permissões que você está dando. O que, que aquela pessoa tem acesso no momento que você faz isso? É algo um pouco semelhante ao que aconteceu no caso do Cambridge Analytica, só que não era caso de login social. No caso, era permissão de aplicativo dentro do Facebook. Era uma espécie de aplicativo que tinha um questionário e tinha todas essas permissões, mas que os usuários não sabiam que tinha essas permissões. Eles não sabiam que isso estava acontecendo e que os dados deles poderiam ser utilizados daquela forma. Na verdade, eles estavam respondendo a um questionário. O objetivo era simplesmente responder um questionário que tinha algumas perguntas lá que eles acharam interessante e resolveram fazer, né, participar daquilo ali. Então, vejam. A Cambridge Analytica, ela tinha, e aí a partir disso que eu acabei de falar, eu realmente começo a pensar que realmente é possível que uma empresa tenha lá, como a Cambridge Analytica afirmava que tinha, algo em torno de 4 mil a 5 mil, 5 mil itens de informação sobre cada leitor norte-americano. Possível que eles tenham isso sobre mim, porque afinal de contas, eles, o caso é sobre a eleição norte-americana, mas na verdade, muitas pessoas no mundo todo tiveram seus dados disponibilizados para a Cambridge Analytica por conta disso. Inclusive, usuários brasileiros também foram afetados por conta disso. Uma pergunta que é feita no documentário, que é bastante interessante, que eu achei, até anotei ela entre aspas, eles falam assim: como aquele sonho de um mundo conectado nos dividiu? E aí ele fala porque a forma como os dados pessoais foram utilizados proporcionaram na eleição norte-americana toda aquela polaridade, né? E todo um racha, digamos assim, dentro da população norte-americana, com um clima muito acirrado, as pessoas brigando, enfim, e mundo afora nós tivemos diversos outros casos, inclusive o documentário ele mostra disso, né, que isso aconteceu por conta de publicidade direcionada. Só que aí publicidade aqui, vou até mudar a palavra, não é publicidade, propaganda. Para quem da área de comunicação entende, sabe que existe uma diferença entre publicidade e propaganda. Aqui nós estamos falando de propaganda. Então, havia uma propaganda direcionada especificamente para uma pessoa explorando medo ou explorando terror, alguma coisa assim, que a pessoa tinha para aquela violência. Então, para que ela nutrisse nela um determinado sentimento em relação ao diferente, em relação ao outro, em relação ao meu opositor político, e isso acabou rachando a população. Então, eles fazem essa reflexão, né? A internet que propunha aquele sonho de conectividade, de repente, agora ela está sendo utilizada justamente para dividir essa população, o que, né, por si só é bastante preocupante. E por que eu tô voltando nisso, né? Por que eu tô falando isso com vocês? Porque é esse racha, a possibilidade desse racha dentro da sociedade, utilizando esse tipo de técnica, só é possível por conta da coleta de dados pessoais que é feita. O Big Data, o Big Data, é a grande força motriz de empresas como a Cambridge Analytica, a fazer o profiling, dos usuários de internet. Isso para publicidade é extremamente interessante, mas não pode ser utilizado, pode ser utilizado para outros fins que não somente a publicidade, como o envio de propaganda eleitoral, que é o que aconteceu na eleição norte-americana e afirmam que também aconteceu na eleição brasileira também. Um outro ponto do documentário, a gente percebe que eram muitos dados e que eles não estavam preocupados com a questão da transparência. E aí, pessoal, eu chego na Lei Geral de Proteção de Dados brasileira. Eu vou fazer referência a ela, apesar do que eu vou dizer para vocês, também está previsto no regulamento europeu. A lei brasileira, lá no artigo 6º, na lei brasileira, a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, no artigo 6º, ela estabelece os princípios que devem ser observados para o tratamento de dados pessoais no Brasil. E um desses princípios é o princípio da transparência, está lá no inciso 6 do artigo 6º. A própria lei vai dizer uma espécie de definição desse princípio da transparência, vai dizer o seguinte: garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Ou seja, pelo princípio da transparência, toda pessoa que trata dados pessoais no Brasil a partir da vigência dessa lei deve garantir aos titulares dos dados pessoais informações que sejam claras, precisas e facilmente acessíveis sobre o que é feito com os seus dados pessoais. Voltando ao caso da Cambridge Analytica, aquela pessoa que foi responder aquele questionário, ela não sabia, não havia uma informação clara, precisa e facilmente acessível sobre o que seria feito com as informações que seriam coletadas a partir daquele questionário. Pessoal, o questionário era ridículo em relação à quantidade de dados que eles estavam coletando. Inclusive, isso remete para um outro, né, para um outro princípio que também está previsto no artigo 6º da lei brasileira, que está lá no inciso 1, que é o princípio da finalidade, que diz que realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Ou o princípio da adequação, que diz que é a compatibilidade do tratamento com as finalidades informadas ao titular de acordo com o contexto do tratamento. Necessidade é um outro princípio, que é a limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados pessoais. Pessoal, se você junta esses quatro princípios que eu citei, transparência, finalidade, adequação e necessidade, você já quebra a possibilidade da Cambridge Analytica ter acesso aos seus dados pessoais conforme ela obteve. Porque o intuito daquele questionário era uma pesquisa científica, tinha a ver com a área de psicologia. Então, ter acesso a informações do meu perfil de usuário do Facebook foge completamente da finalidade daquele questionário. Ainda que, por exemplo, aquele questionário tivesse lá um termo de uso, uma política de privacidade, falando que eu estava dando autorização para ele, é incompatível, né? Ele vai tratar aquelas informações de um questionário sobre psicologia, alguma coisa assim. Ele está pedindo acesso a uma quantidade imensa de dados que escapa ao que é necessário para o objetivo daquele questionário. Então, é extremamente interessante, e eu tenho dito isso com muita frequência, extremamente interessante que a nossa lei, que a lei brasileira, ela tenha princípios. Mas é extremamente interessante que ela tenha regras também. Eu acho que a nossa lei, nesse aspecto, ela tem uma harmonia incrível entre princípios e regras. Né? Os princípios, eles garantem aquilo que a regra não for capaz de responder. E aí, claro, quando vocês forem estudar, aqueles que já estão estudando a Lei de Proteção de Dados já perceberam isso, mas aqueles que ainda vão estudar a Lei de Proteção de Dados Pessoais vão perceber isso. Os princípios, eles garantem aquilo que a regra contida na lei não consegue garantir, porque a regra, ela possui uma limitação. Ela não consegue dar todas as respostas, por mais abrangente que ela seja. Os princípios, eles conseguem dar resposta para aqueles casos que a regra não conseguiu, prever aquilo que a regra não conseguiu responder. Então, existe uma harmonia. Acabei fazendo um comentário aqui do ponto de vista da teoria da norma. Existe uma harmonia muito interessante entre princípios e regras dentro dentro da Lei Brasileira de Proteção de Dados. Mas voltando ao ponto, o ponto importante aqui para nós é que a gente perceba que é extremamente importante nós termos uma Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, porque os nossos dados pessoais, eles não são coletados exclusivamente com o intuito de nos fornecer publicidade. Obviamente, para execução de um contrato, para cumprimento de uma obrigação legal, inclusive, essas duas hipóteses que eu citei são hipóteses de marco legal para tratamento de dados pessoais, que a própria Lei Geral de Proteção de Dados prevê. Então, a coleta de dados pessoais a nosso respeito, ela é extremamente importante, ela é necessária para uma série de atividades, né? Entre elas, enviar publicidade. Só que não está restrito a isso. Né? Uma pessoa que tem informações sobre mim, existe a potencialidade, isso está muito bem demonstrado, dela ditar quem eu vou ser. E aí você coloca em risco, inclusive, uma garantia constitucional que eu... né, que todos nós temos, que é do livre desenvolvimento da nossa personalidade. A partir do momento que a pessoa que tem 5 mil itens de informações sobre mim, ela tem o poder de direcionar qual vai ser o meu comportamento, ela está influenciando ou controlando o desenvolvimento da minha personalidade. E isso, né, é, claro, né, uma violência, uma forma de violência muito grande. Então, voltando um pouco... ao documentário, já caminhando um pouco para o final aqui, uma comissão que foi montada dentro do Parlamento Europeu para investigar sobre fake news, especialmente, eles entrevistaram uma série de pessoas envolvidas no escândalo da Cambridge Analytica, entre elas a Brittany Kaiser. E aí, na comissão, lá mais para o final do depoimento dela, um membro da comissão faz uma pergunta para ela que eu achei bastante interessante. Ele fala assim: o que acha que os legisladores devem fazer a fim de melhor proteger os dados das pessoas? E aí a Brittany vai dizer que a melhor forma de se resolver isso, de se controlar isso, porque Google, Facebook, Amazon, eles trabalham basicamente com coleta de dados. A Amazon ainda vende alguma coisa, né? Mas Facebook e Google, principalmente, que trabalham exclusivamente com dados pessoais, eles vivem disso, eles monetizam os dados pessoais que eles coletam. Ela vai dizer que a melhor forma de resolver isso, a melhor maneira de seguir em frente, ela diz, né, é as pessoas serem donas dos seus dados. E aí, quando ela fala as pessoas serem donas dos seus dados, ela toca num ponto que há muito tempo atrás, muitos anos atrás, eu ouvi o Stefano Rodotà, que, né, faleceu recentemente, o ano passado, se não me engano, né, em 2018, que é um italiano, incrível, adoro, né, fala muito sobre privacidade, né, escrevia muito sobre privacidade, proteção de dados, que era a autodeterminação informativa. Eu ouvi dele, muitas outras pessoas falam sobre isso, tá? Mas eu ouvi do Stefano Rodotà como se fosse uma garantia à autodeterminação informativa. E da autodeterminação informativa você tira o controle da pessoa sobre os seus dados pessoais, sobre as informações que ele produz ou que são produzidas sobre ele. E sabe o que é legal? A nossa Lei de Proteção de Dados, no artigo 2º, estabelece como um dos fundamentos da proteção de dados pessoais no Brasil, está lá no inciso 2, a autodeterminação informativa. O que a Brittany Kaiser disse lá na comissão é exatamente o que nós fizemos na nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E sabe o que é mais legal, pessoal? É que neste momento, nesses dias, nós estamos prestes a aprovar uma emenda constitucional no Congresso Brasileiro que vai inserir na nossa Constituição, lá no artigo 5º, que trata lá sobre os direitos fundamentais, a proteção de dados pessoais como um direito fundamental. E eu espero e desejo profundamente que isso seja feito, porque isso vai reforçar, a importância da Lei Geral de Proteção de Dados dentro do nosso ordenamento e vai dar a nós a possibilidade de fazer o que o David Carroll tenta fazer no documentário, que é de buscarmos os dados pessoais que são coletados a nosso respeito, de sabermos né, o que está sendo feito com os nossos dados pessoais. Nós estamos agora vivendo um período, agora no Brasil, de vacância da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. É extremamente importante que todas as empresas que serão afetadas, né, por essa lei façam a sua conformidade, né, entrem em conformidade com a lei, deem mais transparência. Eu vou dizer o seguinte, né, uma coisa que eu falei com o Marcílio no episódio passado, a lei ela não vai proibir o tratamento de dados pessoais, e por favor, entendam, né, eu não estou demonizando o tratamento de dados pessoais. O meu maior grande problema, né, com essa questão é a falta de transparência no tratamento de dados pessoais. É preciso que se tenha transparência, voltando lá ao princípio, lá no inciso 6 do artigo 6º. Ele fala de garantir aos titulares informações claras, precisas e facilmente acessíveis. Então eu preciso, se eu trabalho com tratamento de dados pessoais, eu preciso dar ao titular daqueles dados pessoais informações sobre o que eu faço com os dados, quais são os dados dele que eu coleto, o que eu faço sobre eles, e que essas informações sejam precisas e que sejam acessíveis de forma fácil, não numa cláusula escondida em letra pequena numa política de uso que tem 20 páginas. Não, eu preciso pensar numa outra maneira de dar essa informação ao titular. E aí cabe do outro lado, pessoal, que não adianta as empresas entrarem em conformidade se nós, que somos titulares de dados pessoais, se nós não tivermos o cuidado em relação a leitura de política de privacidade, leitura de termos de uso, de chegar na farmácia e falar que não quer dar o CPF, de chegar no supermercado e falar que não quer dar o CPF, se pelo menos eles não forem claros com vocês em relação, né, ao que eles vão fazer com o seu número de CPF. É interessante, na Espanha, eles têm um número parecido com o CPF, se não me engano é o RUT, né, que é o número do documento. E a Agência de Proteção de Dados Espanhola estava desenvolvendo uma campanha muito forte lá, justamente para não forneça o seu RUT, não forneça, no nosso caso seria, não forneça o seu CPF. Quem sabe a nossa autoridade nacional não venha fazer isso quando ela começar, né, quando ela começar a funcionar. Finalizo, né, com um documentário, dizendo o seguinte: o David Carroll, ele tem uma fala dele no final, né, do documentário, que ele diz assim, que quando a filha dele tiver 18 anos, ela vai ser definida por 70 mil pontos de medição. Pontos de medição é o data points, pontos de informação. 70 mil pontos de informação. É possível? Sim, é possível. Sabe por quê, pessoal, que é possível? No episódio que eu falei sobre... é o episódio que tem o título, né? Vamos postar tudo. Eu falei sobre oversharing e falei sobre parity sharing. O sharing, né, que é o excesso de postagens, né, pelos pais, de fotos, de informações sobre os filhos. Eu disse lá que haveria, né, para um bebê que não tem perfil no Instagram, porque tem bebê que já tem perfil no Instagram, tá? Que os pais criaram. É fofinho, mas isso pode ter algum problema. Mas mesmo esses que não têm esse perfil no Instagram, no Facebook, quer que seja, os pais eles acabam criando uma sombra. Quando eles postam demais, eles criam uma sombra digital de informações sobre essa pessoa que tem, sei lá, 2 meses de idade. Que quando ela tiver 18 anos, você vai ter um histórico de informações sobre essa pessoa gigantesco. Então, é possível ter 70 mil itens? Sim, até porque a conectividade de aparelhos, né, tem cada vez se tornado maior, então cada vez mais aparelhos ao nosso redor estão conectados, então cada vez mais informações sobre nós estão sendo coletadas. Então, 70 mil itens, né, vou me surpreender se não alcançarmos esse número em breve. Né, eu não sei, ele não fala, não lembro dele falar a idade da filha dele, né, para a gente estimar em quanto tempo que ele está achando que nós vamos chegar nisso. Mas 70 mil pontos de medição, é assustador que alguém tenha 70 mil itens de informação a nosso respeito, itens diferentes de informações a nosso respeito, mas isso vai ser possível. E aí, há uma pergunta final que eu quero deixar para vocês como reflexão. Eu posso ser manipulado? Você pode ser manipulado? Fica a reflexão. Um abraço, pessoal. Até a próxima.